Beleza. Pessoal, estamos aqui o lançamento do Mautic 3, né? Até que enfim, demorou um pouco para poder sair, né? Essa versão aí, a gente até fica feliz, né, de sair, porque desde o final aí de novembro, que tá focado, né, o desenvolvimento do Mautic, né? Esse ano, por exemplo, teve só um update ou outro ali na versão 2. E realmente foi um trabalho longo da equipe, né? Aqui eu vou passar com vocês só o que que mudou, o que que é importante que vocês reparem no servidor de vocês, quais são ali alguns specs que mudaram, alguma coisa da parte técnica, alguma coisa que aparece mais para o usuário, né? Que também teve ali uma mudança importante. Mas o principal desse Mautic 3 é que ele abre toda uma fundação para que os programadores possam, enfim, criar plugins para o Mautic, né? Essa é a primeira versão amigável para o desenvolvimento dos plugins, né? E isso é muito bom para a comunidade, porque existe uma variedade até que grande de plugins para o Mautic, mas eles não são tão acessíveis, não são tão fáceis de instalar, eles não são. A gente não tem uma variedade tão grande como a gente gostaria de ter, né? E esse Mautic 3, uma das virtudes dele é facilitar um pouco ali as entradas de plugin. Um plugin agora pode modificar a tela do Mautic, a gente pode trocar algum recurso do Mautic. Antes, até então, o cara que desfazia um plugin, ele se deparava ali com uma série de barreiras, né, do Mautic não oferecia algum suporte para esse desenvolvimento, né? Então agora não, agora o Mautic está bem mais aberto para que a gente possa criar aí esses plugins, né, e dá uma variedade grande aí de recursos para ele. Outro ponto importante também foi um upgrade interno do Symfony. Esse Mautic que está usando a versão 3 do Symfony. Então é interessante porque está um pouco mais rápido, né? Isso facilita bastante aí quem vai trabalhar, né, com a ferramenta, que na PowerTick a gente trabalha só com Mautic, a gente só faz isso o dia todo. Então a gente percebe que tinha muito bugzinho que acontecia, tinha muito problema ali, enroscava alguma coisa ou outra ali, justamente por causa de frameworks. Você buscava ali a informação do framework, você viu que aquilo já tinha sido corrigido, mas o Mautic usava uma versão antiga ainda. Então acabava que a gente tinha que torcer para vir numa versão, fazer um upgrade daquela biblioteca, né? Então às vezes nem era um erro do Mautic em si, mas uma biblioteca que tinha problema. Então, essa versão 3, quem assistiu aí a nossa outra apresentação, a gente falou que vai ter um update mensal de pequenas correções, vai ter um bimestral e um anual, né? Então, vai ter uma atualização maior do que vinha tendo, né? Muito do que a gente faz aqui hoje é ficar atualizando biblioteca, atualizando recursos ali do Mautic para evitar algum problema, né? Então, com esse Mautic 3, marca o início dessa mudança, né? Quem acompanha, por exemplo, o WordPress, percebe isso no WordPress. São atualizações frequentes, pequenas atualizações, que corrige, troca ali uma coisa ou outra. O Mautic está seguindo esse mesmo caminho. Apesar do Mautic ser um pouco mais, bem mais complexo em termos de estrutura do que o WordPress, né? Mas vai ser possível. Eles trabalharam bastante para deixar o Mautic realmente mais simples de usar, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá tudo ok aí? Vocês me ouvem bem? A primeira novidade, em termos técnicos, dessa versão é a mudança do PHP. Então, o Mautic 3 começa aí com o PHP 7.2. Essa é uma mudança grande, porque a gente sabe que muita gente acaba rodando junto ali na máquina, o WordPress, algum outro sistema. E acaba que compartilha, né, a mesma versão do PHP, as mesmas bibliotecas com todos os sistemas que estão na máquina. Então tem que ficar atento, porque o ideal é usar o 7.3, mas você tem que ver ele, caso você use o seu Mautic, caso você compartilhe recursos na máquina, se todo mundo aceita a versão 7.3, porque o Mautic não vai aceitar nada que seja menor do que a 7.2. É uma mudança importante. Primeiro, né, a versão 7.1 do PHP, ela trouxe enormes melhorias de desempenho, né? Então, aqui na PowerTick, a gente já usava o Mautic na mais recente da 7.1 e tinha ali um ganho de desempenho. No Docker já é essa versão, a versão oficial. Mas com a 7.3, você percebe realmente que tem uma limpeza melhor de memória, ele trabalha melhor com os recursos que ele tem, né? Então, o próprio Opcache, outras bibliotecas que fazem parte, outros componentes que fazem parte do PHP, trabalham muito melhor. Então, você vai ter um ganho bom com o mount, um ganho grande com o mount em relação a isso em termos de desempenho. Você vai aproveitar melhor a sua máquina. Né? Então, assim, é interessante ter esse upgrade do PHP, porque começa a melhoria começa no, na parte mais baixa, né? Começa lá na máquina, lá no próprio interpretador que vai rodar o código, no caso é o PHP. Só que a mudança do PHP 7.1, a do 7.1 para o 7.2, ela não é tão traumática. Existem diferenças. Mas quem ainda está na série 5 do PHP vai sentir uma diferença grande. É, vai ter que pesquisar bem bastante aí como é que faz esse upgrade, que não é uma coisa muito fácil. Quem usa o Docker, basicamente só trocar a imagem, não tem nenhum tipo de transtorno com isso. Né? Agora, quem usa, por exemplo, o Server Pilot, ou usa esses outros sistemas de instaladores, tem que ver direitinho como é que ele funciona aí com essas versões mais novas aí do PHP. E também tem que olhar as bibliotecas. Né? No próprio GitHub do Mautic, na tela inicial do GitHub do Mautic, tem todas as bibliotecas que ele precisa para poder rodar bem. E essa é uma mudança boa, né? Porque a gente acaba tendo, né, essas mudanças aí de framework e sempre se beneficia, né, de quando tem essas mudanças. Outra parte muito importante, e essa aqui é importantíssima, é a versão do MySQL. Então, você tem que rodar aí a versão 5.7.14 em diante. Pode aparecer um númerozinho bobo, mas qualquer versão anterior, o Mautic não garante compatibilidade. E pode ser que uma consulta não funcione, pode ser que um tipo de dado específico não funcione corretamente. Então você vai ter que ver lá no seu servidor, né, quem não usa Docker, né, vai ter que ver lá no seu servidor qual versão do MySQL está instalada e vai ter que colocar aí pelo menos a 5.7.14. Né. Quem utiliza outros sistemas de banco de dados, como Percona, fica tranquilo que ele já usa isso para cima mesmo, ele não usa nada disso para baixo. Mas essa 5.5.3, quem usa muito Mautic, quem monta relatório no Mautic, na parte de relatórios, percebi que às vezes ele travava, né? Tem relatório que não funcionava direito. Não era um bug do Mautic, era um bug do banco. Porque o banco não tinha algumas funções, o banco não conseguia trabalhar o dado de uma maneira no qual o relatório do Mautic pedia que funcionasse, né? Nessa versão 5.7, o próprio MySQL já corrigiu uma série aí de pequenos bugs ali de consulta e roda muito melhor, né? Aqui a gente já usa essa versão, a 5.7, já tem uns 2 anos. Então, roda legal, roda relatório. Ela é bem mais rápida, o modo com que ela gerencia índice, né? É bem mais otimizada, né? Quem usa o Maria vai ter que ver lá direitinho qual versão do Maria conversa melhor com essa versão 5.7. Quem usa o MySQL ou o Percona é a mesma nomenclatura, né? Vai ser a 5.7 mesmo. Então é importante isso, de novo, né? Quem usa o mount compartilhado com o WordPress tem que ficar atento, porque não pode parar nenhum nem outro, né? Então vai ter que ver lá como é que vai atualizar o seu WordPress. Lembrando que na versão do PHP que teve um upgrade, muitas funções que tinham no PHP 5.6 não tem no 5.7. E a maneira com que você roda a classe, algumas coisas mudaram também. Então tem que ver se o seu tema do WordPress, o seu site é compatível com isso para poder fazer essa mudança, caso eles estejam juntos ali na mesma máquina ali, né? De novo, né, quem usa o Docker não se preocupa com isso. Até quem usa o WordPress no Docker, porque são ambientes isolados. Mas quem usa no modo tradicional de ir lá instalar na máquina, tem que ficar bem atento aí para não quebrar nada, né? Vai ser uma dor de cabeça para quem usa esses sistemas, não são legados, né, mas essa maneira mais antiga aí de instalar as coisas, né. Outro ponto importante, isso aqui já vem desde a versão 2.14, né, que é um anúncio de que esse token Leadfield ele seria removido, né. Realmente, já na versão 2.15, ele já nem era mais sugerido. Na 2.16 começou essa transição, né? Então a gente vai usar o Contact Field. Então, Antigamente, uma alt que chamava de lead, né? Então, esses tokens vêm lá da época do lead, depois virou contato, né? E então fica, tem que olhar os seus e-mails, olhar os seus templates, que não existe nenhum tipo de upgrader para fazer isso, né? Você vai ter que olhar mesmo, editar os seus e-mails. O nosso Mautic tem mais de 4 anos, né? Então, com certeza, eu devo ter algum e-mail lá para trás que está com esse lead field ainda, né? Então, qual é o problema, né? O Mautic não vai interpolar, né? Ele não vai trocar o valorzinho. Então, se você mandar o e-mail como lead field, vai o token no e-mail, não vai o nome do contato, por exemplo. Então, ficar atento, é uma mudança boba também, mas pode atrapalhar aí o envio dos seus e-mails, né? Não vai informação que vocês precisam que vá, né? Então é bom revisar, principalmente os e-mails antigos. Por que que eu falo dos antigos? Como eu disse, né? Já na 2.15, na 2.16, já começou a sugerir já o contact field. Então, com certeza, você já está montando já um bom tempo e-mails com contact field. É só mesmo quem tem mais e-mail antigo que com certeza está como lead field, porque não tinha o outro ainda, né? Ah, esse aqui também é outro ponto, né? A gente sabe que a Chrome é uma dor de cabeça, né? E configurar a Chrome é fácil, teoricamente é fácil, né? O problema é que muita gente acaba utilizando um caminho completo para mudar a Chrome. Depende de como é que você instala, né? Lá no Docker já vem certinho os comandos da Chrome, você não precisa modificar nada, né? Mas quem não usa o Docker, quem está ainda rodando no servidor, o comando do Mautic ficava na pasta app/console. Agora vai ficar em bin/console. Então, você para poder rodar o Mautic 3, você vai ter que editar lá ou o arquivo com o crontab, ou o crontab do próprio usuário, e modificar todos os caminhos de app/console para bin/console. O resto do comando ficou igual, não mudou nada o comportamento do comando, só mudou mesmo ali aonde que ele funciona, né? É um padrão do Symfony, né? Um padrão hoje de software, tudo que for comando fica em bin. É mais fácil, até para você poder localizar ali os comandos, né? Então é uma mudança importante. Você tem que olhar no seu mouse, abrir o seu servidor, quem tem bastante mouse, que vai dar um trabalhinho grande, e editar o crontab, né? Todos os comandos que vocês têm aí que acabam usando aí a Chrome, vai ter que mudar todos, né? Como eu disse, a Chrome não mudou nada, só mudou o local dela. Outra parte importante também do Mautic em relação à interface é que ele usa agora o jQuery 3, né? Então, assim, utilizava-se o 2, agora está no 3.3.1. Não vamos entrar aqui em questões em 2020 de usar o jQuery ainda, mas ele é muito popular, né? Ainda é muito popular, e o Mautic faz um uso extensivo dele. Então você vai notar que o Mautic, a interface ficou muito mais rápida, né? O Mautic, ele usa muito Ajax, ele manipula muito ali o DOM da tela, né? Ele insere componente, remove componente. Ele é bem dinâmico nesse sentido, né? E essa versão 3 tem um desempenho muito melhor do que a 2. Então você vai notar no uso do Mautic que ele está mais respondendo melhor, está mais rápido. Não é rápido, né? Mas você clica e ele responde. A versão atual, na época no jQuery 2 ainda, a gente não estava, que nem a gente está hoje, assim, buscando o máximo possível de desempenho. A gente buscava mais recurso, né? Então você clicava numa tela, ficava rodando naquela barrinha, e aí a tela abria, né? No Mautic 2 está bem mais ágil, ele monta mais rápido a tela, ele faz mais rápido ali a requisição do Ajax. Então você vai notar que o Mautic está mais ágil, está mais esperto na utilização. E quem monta plugin vai ter que atualizar também, né? Se você monta o plugin, se você. Acho que foi o Alan, né, que estendeu ali a tela do Builder. Vai ter que ver se não tem nenhuma função ali que ficou depreciada ali, não vai mais estar disponível na versão 3, que o jQuery mudou também de lá para cá, né? Melhorou muito em relação ao que estava na série 2, mas ela não é tão compatível com a série 3. Então, quem desenvolve o plugin, né, quem monta a landing page dentro do Mautic e acaba colocando código, quem usa tema, quem montou um template para o Mautic, que lá no tema do template da landing page fez uso de JavaScript para poder esconder algum item, fazer algum efeito, tem que ver se tá funcionando normalmente aí com a versão 3.3.1, né? É um ganho É sempre bom usar a versão atualizada do framework, porque nem sempre eles corrigem bug. Às vezes eles melhoram só o desempenho mesmo. Você tem recurso, você tem uma otimização. Eles compilam melhor o código, eles minificam mais. Enfim, tem uma série de benefícios, nem sempre são correções. Por isso que o Malte está buscando atualizar todo que é tipo de biblioteca, né? Não só assim de trás, ele está atualizado hoje, né? Mas para frente também. Ele vai atualizar bastante aí, né, essas versões que serão mensais, praticamente mensais. É, além dessas correções, também vão atualizar, né, as bibliotecas. Então a gente vai ter um Mautic mais atual em termos de frameworks, né? Outro ponto interessante, aqui já entra mais para quem faz automação no servidor, né? O app version txt, ele vai deixar de existir e vai virar agora esse app release metadata. Então, quem monitora aí a versão do Mautic, eu aqui vou ter uma dor de cabeça enorme com isso. Mas quem controla aí o versionamento do aplicativo vai ter que mudar, vai deixar de ser um TXT que só tem um número, vai passar a ser esse JSON, que vai ter mais informações também ali do release, né? O Mautic 3, acho que o que mais demorou para ser feito nessa versão, o que deu mais trabalho, o que foi mais exaustivo, foi justamente a parte do novo cache. É, o cache agora não fica mais em app cache, né? Fica no var cache. Essa pastinha var vai ficar o spool e vai ficar o cache. Também é um padrão de software, né? E também é um padrão do Symfony. E esse cache novo do Mautic, o Mautic mudou não só o cache, mas ele mudou o modo como ele lida com os containers. Não são containers do Docker, né? São containers do próprio Symfony. Então hoje é o seguinte, hoje você abre uma configuração do Mautic, você salva uma configuração, ele tem que recompilar um monte de coisa, né? E geralmente quebra alguma coisa ali e para de funcionar. É, agora não, agora ele está livre desse cache, né? O cache mesmo do Mautic vai ser só para pré-compilar alguma coisa. O Mautic deixou de ser dependente do cache. Quer dizer que vai ter muito menos problemas. A gente não está 100% livre do problema do cache, mas estamos aí 80% livre do problema do cache. Então, quem tem constantes problemas. Problema de cache geralmente é permissão, né? Então, você não tem permissão ali para poder mudar, né? O cache, algum comando que rodou como root, por exemplo, e não teve permissão necessária para poder funcionar. Né? Então, geralmente é isso. Ou então faltou memória na hora de compilar e quebrou o cache. Enfim. Tinha muita coisa que acontecia com o cache dá muito trabalho, né? Então, assim, aqui na parte que a gente tem uma série de rotinas, né? Aqui é proibido ter problema de cache, né? A gente tem uma série de rotinas no container para lidar com isso. Eu vou continuar com essas rotinas, mas por padrão o cache vai dar menos problema. E ficar esperto só com esse novo caminho, né? Que é o var cache. Quem conecta no servidor conecta. Vai ter que pôr as permissões necessárias, vai ter que fazer todo esse trabalho, né, nessa pasta var cache. Ele vai ser muito menor. Quem faz backup do Mautic em arquivo zip já percebeu que o cache ele é maior às vezes do que o próprio Mautic. É, né, é um comportamento padrão ali do Symfony. Ele vai ficar bem mais ágil, né? E só uma questão um pouco técnica, né? Você tem que perceber, você tem que olhar se o seu servidor tem um opcache. Porque o Symfony faz um uso muito grande do opcache em frente ao próprio cache nativo dele ali, né? Então ele vai colocar ali os arquivos que eles mais usam, pré-compilados, otimizados, mas o opcache do servidor é quem realmente vai dar um bom desempenho, né? Então você tem que observar. Quem é o técnico aí, quem gerencia a sua instalação, pede para observar isso, porque o PHP. Então, esse PHP 7.3, ele é muito bom com o opcache e você vai sentir mesmo um desempenho bom do Mautic, né? É incrível quando você roda o Mautic com o opcache ativado e devidamente configurado, você percebe que ele é mais rápido, as crons rodam mais rápido, né? É lógico que a cron depende um pouco do seu banco também, mas o Mautic em si, ele fica muito mais rápido, muito mais ágil quando você usa o opcache, né? Agora com o Mautic 3, então vai ficar bem mais otimizado isso daí, né? Outro ponto importante, pessoal, eu deixei aqui mais para o final, antes da gente bater um papo aí, é que algumas rotas de API elas vão ser mudadas, né? Ainda estamos aguardando a documentação final dessa mudança. Essa versão 3 vai ser uma transição, então vai funcionar as duas, mas na verdade não são mudanças na API, são mudanças só no caminho das rotas. Em quem Então, quem usa, integra aí o Mautic com algum outro sistema diretamente através da API, fica atento aí nos próximos dias aí para poder ver o que mudou, se o que mudou vai afetar vocês. É só mudança mesmo ali de nomenclatura, né? A API REST, ela tem algumas regras, uma semântica, né? Para poder criar essas API REST. Então, vai mudar só isso mesmo. O comportamento continua normal. O que tem de diferente é que vai ficar muito mais fácil para você poder montar um plugin e criar novas APIs, né? Hoje, a API do Mautic, ela é dependente do core do Mautic, né? Então, para você criar uma nova API, você tinha que modificar mesmo o Mautic, modificar o core do Mautic. Agora não, agora um plugin vai poder adicionar novas rotas facilmente. Já tinha um certo suporte na versão 2, mas na versão 3 ficou 100%. E vai ser legal porque a gente vai poder criar a integração de tudo no Mautic ali, né? Através da API, né? Criar novos endpoints. Então, quem tem loja no e-commerce, por exemplo, vai poder criar uma integração direto por API. É, coisa que na versão 2 era muito mais difícil, muito mais trabalhoso de fazer, né? Nessa versão 3, eles facilitaram bastante, né? Pessoal, é isso que eu tinha para falar aqui dessa parte de mudanças do Mautic, no Mautic 3. Eu tenho aqui um Mautic 3 que eu instalei. Acho que é o único que eu tenho que estar tá funcionando, porque eu tenho vários. Mas é porque eu faço os testes do Docker, né? Mas podem ver que não mudou nada. Assim, não tem nada de novo nele. Né? Não tem nem o que mostrar. Ó, esse aqui é um botão novo, isso aqui é uma tela nova. Tá igualzinho, né? Mas por trás ali no back-end dele, ele realmente está mais. Ele está mais ágil, está mais responsivo, né? Quem vai fazer o upgrade da versão 2. Ficar atento no seguinte, saiu a versão 2.16.3 beta. Essa versão, ela possui um script chamado upgrade.php na pastinha raiz dela. Esse script é ele que faz todo o processo de upgrade da versão 2 para a versão 3. Então, fica atento. É, eu recomendo que vocês rodem no ambiente de teste, não usem produção ainda. Né, o Denis, que é o responsável pelo script, fez um trabalho fantástico com esse script, né? Ficou muito bom. Ele pegou cada partezinha. Esse script faz backup do banco, ele corrige permissão de arquivo, ele modifica o seu arquivo local com os novos parâmetros do Mautic 3. Então, ele fez um trabalho incrível. Foram dias e dias que o Denis ficou ali exaustivamente trabalhando nesse script, mas ainda é cedo para utilizar em produção. Então, se você tem um mouse de teste, todo mundo tem aquele mouse encostadinho ali que você usa para poder fazer um laboratório com ele. Então, assim, usa lá o script, vê como é que tá, vê se o seu servidor tá de acordo, porque esse script ele faz uma checklist enorme de todos os parâmetros que o Mautic 3 precisa e se o seu servidor é compatível e tem esses recursos, né? Então é interessante você rodar antes, né? A versão 3.0.1 do Mautic, ela vai ser a primeira versão realmente estável para que você possa utilizar. Ela vai sair mais ou menos aí para o dia 29 desse mês. Então, assim, ó, quem for migrar, não migra para essa versão agora. Migra para a versão 0.1. Quem vai começar o Mautic novo e é uma pessoa bem corajosa, já pode começar com o Mautic 3. Mas fica naquela, né? Assim, vai de cada um, né? Aqui na parte que a gente tem algumas regras de versionamento, de release, né? Mas quem quiser utilizar a versão 3 já, né? Ela vai estar disponível, está marcada como estável. Agora só o uso mesmo, né? Tiveram muitos testes mesmo na versão 3, mas só o tempo vai dizer, né? Vai ser colocar ela no campo e fazer ela rodar para a gente poder ver até onde vai essa estabilidade da versão 3, né? Lembrando que já no final do mês vai ter a 3.0.1 e até então nós já temos um bug conhecido na versão 3, que é a integração com o HubSpot. Ainda não está funcionando. Então, se para você é crítico a integração com o HubSpot, está agendado para vir na 3.0.1, né, essa integração com o HubSpot. Então, senhora, se você for começar o Mautic, quer usar de teste, quer fazer um laboratório, pode pegar lá a versão 3, mas quem vai começar para rodar mesmo assim, for mais, gosta mais de ter o software a 3.1, o Rodrigo perguntou, a 3.0.1 sai nesse mês. A 3.1 é só em agosto, né? A versão 3.1, isso, a 3.0.1 é no final desse mês que vai sair. Essa já vai vir com um script de upgrade já aí testado melhor, né? E vai ser realmente a versão de migração, a 2.16.3, já vai deixar de ser beta, né? E vai ter aí essa ponte para quem quiser migrar para 3.0.1. Pessoal, eu vou abrir aqui então. Quem tiver pergunta, fica à vontade aí para poder fazer. Aqui no Zoom, acho que tem que.
Ô, Luiz,
Opa!
aquela questão dele receber o JSON no banco de dados para conseguir fazer assim, um arquivamento incremental e tal, será que vem agora? Como é que tá isso aí?
O suporte do JSON, o suporte bom do JSON, o Mote já faz isso, né? Ele já serializa alguns campos e salva como JSON. Mas assim, nativamente, o banco de dados tem um suporte bom para o JSON, é só no MySQL 8. E para o próprio Mauro, que também trabalha melhor que isso, eu acho que nessa versão ainda não vai vir, não. Assim, tecnicamente dá para fazer, mas ainda seria um pouco de. Tem que ter um pouco de paciência. Mas eu acho que por enquanto não. Mas eu acho que. E vai ter que fazer isso, né? Tem muita informação ali que não dá para você criar infinitos campos ali, né? Tem informação que eu vou ter que salvar em JSON mesmo. Para poder ir pesquisar dentro desse JSON, né? Não só salvar e ler, mas tornar ele pesquisável, né? Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Acho que tem que só pedir para desmutar aí. Cadê o Léo? Léo saiu?
Não, tô aqui.
Tem? Ah. Tem mais
Aqui,
pergunta? Pode falar, Léo.
outra pergunta é sobre o negócio do Chrome. Vão ficar as mesmas das tarefas? Vai segmentar em alguma coisa a mais? Como é que vai ficar isso aí?
Por enquanto não teve mudança na Chrome, mas tem algumas mudanças. Assim, tem novas opções que estão planejadas para vir até 3.1. Né? Então, você poder escolher melhor ali qual parte do banco você quer rodar a Chrome, ou segmentar melhor os contatos. Mas assim, as Chromes não mudaram, só mudou mesmo a pastinha dela. É uma questão mais assim de estrutura do software como um todo, assim, sabe? O próprio Symfony pede que as crons, que comandos, né? Eles não chamam de cron, eles chamam de comando. Fique lá na pastinha bin, né? Então fica assim, mudança mesmo na cron não teve nenhuma, né? Vai ter, a gente espera que tenha. Tem uma lista enorme de pedidos de mudança na cron, mas a partir da 3.1 que eles vão começar a implementar isso. E eu acho que deve vir uma mudança por vez, assim, sabe? Para não ser muito. Porque é difícil, vamos supor assim, quem tem container, Docker, né, é mais fácil a gente falar assim, ah, vamos mudar a Chrome, vamos passar um novo parâmetro. Mas para quem usa no modo tradicional ainda é uma dor de cabeça, cara, mudar as Chromes, né? Essa mudança do PHP já vai ser difícil. É, a hora que começar a ter parâmetro novo em Chrome, ter no Chromes novas, vai ficar bem mais complicado de fazer quem não usa ainda o esquema do container, né?
Opa, bom dia. Eu tenho uma dúvida.
Opa, Igor.
Eu sou novo agora no Mautic, que a gente começou a usar aqui na empresa, e é justamente o que você acabou de falar. Ele está atualmente na Hostinger, dentro do nosso site. E é uma dor de cabeça do caramba. Tipo, os formulários não enviam resposta para a gente, e meio que a forma de resolver isso é mudar para o Docker, porque eu acho que vai ter que acontecer isso.
O Docker é uma maneira mais simples de fazer esses deploy, a gente chama de deploy, né? De eu colocar para rodar o software. Não necessariamente você precisa usar o Docker, né? Mas hoje, se você for ver qualquer software que você vê por aí, vai ter o Docker dele pela facilidade. Assim, um usuário leigo consegue colocar ele para rodar de boa. Mas no seu caso, pode ser, por exemplo, o SSL, pode ser o próprio SMTP, entendeu? Tem que olhar o log do Mautic e ver o que o log está dizendo lá de, olha, geralmente o log do Mautic tem tudo, né? Assim, o que tiver de problema ele salva lá, né? Mas seria bom primeiro olhar no log antes de fazer alguma migração, né? Para ver o que, que o log tem a dizer. No Docker, você tem mais facilidades, que você cria. Você pode ter uma VPS, por exemplo, e dentro da VPS você pode ter vários sistemas, dois Mautic, dois WordPress, mas eles são isolados. Então um não sabe que o outro existe. Então aí você fica mais fácil de você ter um PHP numa versão, o WordPress numa versão, o Docker numa outra, o Docker Mautic em outra versão, não tem problema, né? Mas numa VPS normal, que você instalou lá o WordPress e o Mautic, vai ter que ver se nenhum dos dois vai reclamar ali do seu PHP, das bibliotecas do PHP, que pode ser que atrapalhe você sim. Mas o seu atual problema, olha no log, que lá vai dizer o que pode ser. Geralmente formulário é formulário que redireciona para HTTP, que ele não faz mais, ou algum campo que não tem ali, enfim.
Não, beleza, vou dar uma olhada aqui. Valeu.
Pessoal, alguém mais tem pergunta? Dessas mudanças aí do Mautic 3?
Luiz, o tracking agora tá rodando no mesmo sistema, ele tem plano também para melhorar o... Assim, aquele problema de quando tem muito acesso de uma vez só, ele acaba pesando muito no servidor, no processador. Tem alguma ideia para melhorar?
O tracking, o que mudou do tracking é que eles removeram o fingerprint. Não é que eles removeram o fingerprint, né? O fingerprint ele era feito por JavaScript no lado do cliente, né? Agora eles removeram essa biblioteca porque ela estava dando muito problema. Ela também era abandonada, não tinha mais manutenção nela. Então eles mudaram, ainda tem um fingerprint, mas ele é interno, lá do servidor. Então assim, vai ter uma mudança nisso, mas mudança drástica de comportamento não vai ter nenhuma. Mas assim, em termos de volume, é aquela história, né? Assim, tem que escalar. O Mautic ele é escalável, né? A maneira de fazer o tracking. Se conseguir escalar bem o tracking, aqui a gente tem uns clientes aqui que escala bem, né? Tem milhões de acessos aí. Porque assim, se eu for colocar um para rodar tanto o Apache quanto o Nginx, ele tem ali o número máximo de threads que ele roda, o número máximo de requisições que ele aguenta. Então, por mais que você dê máquina, tudo, não adianta, né? Tem que escalar ele mesmo, assim, para poder dar conta de cada vez mais requisições, né? Escalar o banco, escalar tudo. Mas assim, de mudanças do Mautic, por isso que eu acabo que o próprio software não tem, né? O software não tem porque você muda isso na outra ponta, né? Você muda isso no deploy. O software mesmo não, dificilmente lida com isso. Você lida com isso na infra. Pessoal, alguém mais tem pergunta? Vocês rodam o Mautic no Docker? Ou vocês rodam o Mautic em servidores normais, assim, sem ser pelo Docker? Vocês rodam o Mautic com o WordPress junto? Não é problema, tá, gente, fazer isso, tá? Não é isso, né? Não é problema. É que nesse caso específico aí vai ter que... Assim, ó, é uma mudança que você faz no PHP que interfere no Docker e no WordPress, no Mautic e no WordPress, né? Então, é uma mudança que você faz na máquina, né? Então tem que ajustar os dois, tá? Tem que verificar direitinho aí os dois para que um não pare, né? O próprio WordPress, ele já vem há um bom tempo sugerindo, né? O WordPress tem aquela área de diagnóstico dele, sugerindo que você já use versão 7.2, né? O da PowerTick está no 7.4, o nosso WordPress. Então a gente já roda ele no 7.4. para poder realmente ter um desempenho melhor e o site cada vez ficar mais rápido, né? Mas eu acho que para vocês, assim, o que vai mais atrapalhar mesmo, que vocês têm que ficar cada mais atento, é quem roda junto ali, verificar se um não vai atrapalhar o outro. O Murilo falou que ele não consegue usar o SSH. Algumas hospedagens, Murilo, eles bloqueiam, né? Tem hospedagem que não deixa colocar o SSH, não deixa você acessar ele, né? E para o Mautic, que acaba que ele é essencial ter um acesso ao SSH, você pode também pelo FTP e tudo, mas tem algumas hospedagens, não dá um SSH, mas dá um painel para você poder colocar, né, ali as suas crons. Mas às vezes, mesmo dando painel para colocar cron, limita memória, limita processamento. Então, às vezes, ou a cron demora muito, ou ele mata o processo, né? Mas, pô, a gente tem caso aqui de cron que demora horas para rodar. Então, numa compartilhada, geralmente não vai deixar um script rodar por horas, né? Ele corta ali o processamento. Então, na compartilhada é um pouco. É mais difícil mesmo, assim. As compartilhadas são feitas para rodar WordPress, né? WordPress também tem Chrome, mas é uma Chrome diferente, né? Diferente dessa do Mautic, né? Essa do Mautic é mais pesada, né? Usa mais memória, usa CPU, né? Então, assim, acaba que o Mautic não é o mais recomendado assim, para você rodar numa compartilhada, né? Mas uma VPS simples já é o suficiente para rodar, né? O André perguntou se vai gravar. Vou gravar sim, André. Vou terminando aqui, eu já subo a gravação para que vocês possam ver com calma depois. Pessoal, aqui na Portico tem um chat, tá? Quem tiver com dúvida, com problema, a gente tem diversos planos aqui de hospedagem, né? A gente tem um plano inicial muito bom. E também temos suporte. Mesmo que você não hospede com a Portic, você pode contratar o suporte da Portic. Então você hospeda aonde você quiser, mas nós temos aqui um plano de suporte, um plano de ajuda, nós temos curso, tem tudo aqui, né? Quem quiser instalar pelo Docker, tem um curso do Docker. Então, depois acessa nosso site, pesquisa para vocês verem. Ele tem bastante coisa para poder ajudar ali, né? Tem o nosso blog também, que tem bastante conteúdo do Mautic. Quem é assinante da Portic tem conteúdo extra no blog também, que a gente acaba escrevendo coisas mais avançadas, né? E eu vou, por questões até da comunidade aqui, né? Eu vou fazer mais meetups desses sobre o Mautic 3, sobre essas mudanças, né? É só vocês seguirem nosso blog ali. Vai ter um artigo também sobre a API. Então, quem usa a API vai mudar alguma coisa ali, a gente vai documentar direitinho também para vocês isso. E é só acompanhar aqui a Portic, curte lá o nosso canal no YouTube, curte a Portic no Facebook, que a gente também vai publicar bastante lá no Twitter, onde você entrar, né? Se você acessar nosso site, em qualquer post do blog, você pode acessar nosso newsletter também. A gente tem uma newsletter semanal, que é um sucesso, onde a gente manda diversos assuntos sobre Mautic, sobre o mercado de automação de marketing, né? O Rodrigo faz uma curadoria de conteúdo muito bom ali sobre esse mercado, né? Porque a gente foca às vezes muito no Mautic, mas existem mais ferramentas que você pode trazer para usar junto com o Mautic, né? Outras técnicas, né? Que nem são ferramentas, são técnicas que você pode saber ali, que fala, nossa, isso aqui vai ajudar a complementar o meu marketing, né? A URL é portico.com. E dá uma olhadinha nos planos lá, os preços, né? Os nossos planos estão bem competitivos agora, tá muito bom. E nossos planos têm o nosso suporte, né? Quem usa o Mautic com a Portic, tem um chat dentro do Mautic. Então, dentro do Mautic, você pode falar com o suporte ali, que esse é o nosso maior ativo ali para os clientes, né? O povo adora falar. Está na tela de criando campanha, tem um chat ali, tá lá o Rodrigo. Eu, o Rodrigo, para poder conversar com vocês ali, para poder ajudar, né? A fazer o seu Mautic dar certo, né? O nosso objetivo é fazer o Mautic dar certo. Seja com instalação, seja com suporte, consultoria, treinamento, né? Como a gente só trabalha com Mautic, já tem 4 anos que a gente só trabalha com Mautic, a gente oferece uma gama enorme aí de serviços, de suporte que vocês podem aproveitar. Mesmo que vocês hospedem em outro lugar, a gente consegue atender vocês aí. Tá certo, pessoal? Eu vou subir a gravação, tá? E quem tiver alguma dúvida, é só comentar lá no post do grupo do Facebook, né? Ou pode acessar o chat também aqui para bater um papo com a gente. E é isso. Obrigado aí, pessoal. Espero que eu. Pode falar,
Só
Rodrigo.
deixa eu dar um recado aqui, que a Ruth comentou. A gente está organizando o MauticCon, né? Que é o evento
Ah, sim.
que vai ser online. E aí a Ruth, ela pediu, a Ruth, que é a líder do projeto, né, do Mautic, ela pediu quem quiser participar, tem um canal lá no Slack, que é MauticCon. É tudo junto, eu acho. Deixa eu ver. Isso, MauticCon. É o canal, é tudo junto. Aí quem quiser participar da organização desse evento online, enfim, basta acessar o canal do Slack lá do Mautic e se juntar ao pessoal que está organizando aí, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu.
Beleza. Pessoal, fica assim então. Quem tiver dúvida, é só acessar nosso site, comenta lá no grupo do Facebook, segue a gente aí nas redes sociais, procura no YouTube por Tink, no Twitter, no Facebook. E tiver dúvida, precisar aí de um suporte, de uma hospedagem, de uma instalação, é só falar com a gente aí. Um abraço, pessoal. Boa sorte aí no Mautic Trade de vocês aí. Até mais.